Sr. Deputados, creio que estamos em condições de iniciar a última audição do dia de hoje e, antes de mais, pedir desculpa em nome da Comissão à Sra. Arquiteta Helena Roseta pelo atraso significativo de uma hora com que estamos para iniciar estes trabalhos e, portanto, e assim sendo, sem mais demoras, dou de imediato a palavra ao Grupo Parlamentar Requerente, à Sra. Deputada do Bloco de Esquerda, Joana Mortágua, para a apresentação do requerimento, até 5 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria agradecer à arquiteta Helena Roseta a disponibilidade para estar aqui e ter esta discussão connosco. Na nossa perspectiva, este grande debate público devia ter sido prévio à alteração da lei, até pela dimensão e pela importância que ela tem. A senhora arquiteta tem defendido que esta não é uma pequena alteração dos instrumentos legais de ordenamento do território, pelo contrário, é uma alteração de fundo a estes instrumentos, e eu gostaria de colocar algumas questões sobre as quais seria bom que a arquiteta Helena Roseta nos ajudasse a densificar argumentos. A primeira tem a ver com o objetivo o objetivo anunciado desta alteração relativamente ao acesso à habitação. Essa é o grande argumento para esta alteração à lei. E, portanto, o que eu lhe queria perguntar é se entende que, da sua experiência, que o principal obstáculo no acesso à habitação está relacionado com a disponibilidade dos solos e com a disponibilidade do solo urbano. E se essa é a principal razão pela qual a classe trabalhadora em Portugal não consegue arrendar ou comprar casa. Em segundo lugar, se for identificado como problema a questão da disponibilidade dos solos, se esta alteração garante uma disponibilidade se esta alteração garante que a habitação que resultar desta classificação vai chegar à população como habitação a preços moderados, ou se, pelo contrário, como tem sido alertado por diversas organizações, aqui a equação prevista para determinar o valor moderado é, na verdade, uma fórmula que vai continuar a permitir sistematicamente valores acima do mercado, tendo aqui um problema acrescido, que é o de não prever o arrendamento como uma das formas de acesso a arrendamento a custos controlados, que esse sim tem valores sistematicamente abaixo do mercado. A outra questão que eu lhe queria colocar tem a ver com a forma como esta alteração por decreto-lei pode ou não subverter completamente os instrumentos nacionais de ordenamento do território. Ou seja, nós temos planeamento nacional a nível de REN e de RAN, temos planeamento até europeu a nível de definição de rede Natura, mas temos planeamento nacional a nível de REN e de RAN. De que é que valem esses instrumentos do território se eles podem ser alterados ad hoc a nível local, sem qualquer justificação, sequer a justificação de interesse público? E, portanto, quais são as consequências para todo o quadro legislativo de ordenamento de território que nós, neste momento, temos? Depois queria colocar mais três questões breves. Uma tem a ver com o interesse público. Se não entende que alterações desta dimensão, suscetíveis de criar mais-valias urbanísticas com este valor, ou seja, de, para simplificar, criar fortunas imobiliárias de um momento para o outro, se não deveriam estar submetidas a alguns critérios de interesse público, nomeadamente a indisponibilidade provada de solo urbano para a construção e para justificar a reclassificação, tendo em conta, além de outras justificações. As últimas duas questões, uma tem a ver, e eu gostaria de fazer esta questão, eu não fiz às entidades anteriores, mas queria fazer à arquiteta Helena Roseta, porque foi autarca muitos anos, foi presidente da Assembleia Municipal de Lisboa, e estou certa que o anátema que nos tem imposto de querer ofender os autarcas ao levantar os riscos desta lei, não o poderão utilizar com a senhora arquiteta, que foi presidente da maior Assembleia Municipal do país. E, portanto, gostaria de saber, na sua perspectiva e na sua experiência, se entende que as assembleias municipais têm, número um, condições técnicas, e tem sido presidente daquela que mais tem condições técnicas, portanto peço-lhe uma perspectiva nacional, têm condições técnicas para fazer uma avaliação deste nível de decisões, com este nível de impacto no território, sozinhas. Porque é isso que está em causa. E em segundo lugar, se qual é o comentário que tem a fazer sobre os riscos de corrupção que têm sido levantados como possíveis consequências desta lei. Uma última pergunta sobre soluções alternativas que poderíamos ter para aumentar a habitação a preços acessíveis.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Obrigado também pelo cumprimento rigoroso do tempo. Senhoras e Srs. Deputados, bom dia a todas e a todos. Cabe-me passar a palavra à Sra. Arquiteta Helena Roseta, que terá 5 minutos, mas não sem antes a cumprimentar. Dar-lhe as boas-vindas a esta casa, que é de todos, mas que é também particularmente sua, porque também já cá desempenhou funções como deputada da Assembleia da República. É um gosto recebê-la. Sra. Arquiteta, 5 minutos, o tempo conta no cronómetro ali à frente.
Obrigada, Sr. Presidente, muito obrigada a todos, muito obrigada aos Srs. Deputados e aos partidos que solicitaram esta apreciação parlamentar. Eu sou aqui uma espécie de canal história, porque antes de ser deputada parlamentar fui deputada constituinte e, portanto, muito daquilo que vou dizer não é estudo e investigação autónomo, é experiência de vida. Vou tentar responder rapidamente às 5 questões que a Joana Mortágua colocou. Tinham preparado uma intervenção inicial com os tópicos, mas depois voltaremos a eles se for preciso, na parte do debate mais generalizado. A pergunta primeira, se o acesso à habitação tem a ver com a disponibilidade de solo urbano. Isso não está provado, e ainda que assim fosse, o que o REOT diz, e o REOT esteve em consulta pública até o dia 3 de janeiro passado, é que 50% do solo urbano disponível, segundo os planos diretores municipais em vigor, não está edificado. Ele não será tudo para edificar, que nem todo o solo urbano é para edificar, mas 50% do solo urbano disponível com os atuais planos diretores, é muito solo urbano. Nós gostaríamos de ver medidas de promoção, de disponibilização deste solo efetivo. Há meios e recursos que a administração pública tem para pôr este solo urbano que já existe em uso e promover a sua disponibilidade para a construção de habitação. Portanto, não é rigorosamente verdade que haja uma ligação direta entre uma coisa e outra. Segunda questão, a alteração garante que a habitação vai ser de preço moderado. Eu chamo a vossa atenção para um estudo que foi divulgado pelo Contador, um site que eu edito, contador.pt. O estudo foi divulgado ontem. É um trabalho de análise do arquiteto Heitor Vareouro, da Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto. Ele foi pegar os dados do INE em matéria de medianas de habitação, medianas de preço de habitação, concelhia por quartis, e chegou a uma conclusão que eu transmito muito rapidamente, depois podem ver o estudo todo que ele está disponível. A conclusão é esta. Há dados do INE para 300 dos 308 municípios portugueses. Com esses dados, constata-se que esta fórmula exata que foi posta na lei, partindo das medianas concelhias atuais e por quartis, constata-se que em 233 dos 300 municípios para os quais há dados, o valor moderado vai fazer subir o preço para o quartil mais caro, pode ser o quartil que é o mais caro, da habitação mais cara. Portanto, isto é o mesmo que dizer que vai fazer subir preços. Dizer também que dos outros, entre os 233 e os 300, os outros 67 municípios, não fica a habitação, o preço da habitação não puxa para o quartil mais elevado, mas fica acima, a grande maioria fica acima da mediana. Portanto, eu penso que estes estudos tinham que ter sido feitos, não sei se o Governo os fez ou não fez, não sei como é que esta fórmula foi criada, era extremamente interessante saber da parte do Governo como é que inventaram esta fórmula, que estudos é que fizeram e como é que chegaram a ela. Porque a aplicação dá isto. Portanto, a gente já sabe que há certos municípios que estão de fora, porque já não, são todos urbanos, já não se aplica este diploma. Aproveito para dizer quais são: Lisboa, Porto e Amadora. Portanto, para estes três não vale a pena fazer contas porque não se aplica esta lei. Mas ficam os outros todos. Terceira questão. Se isto subverte ou não subverte os instrumentos nacionais de ordenamento de território, nomeadamente a RAMIRREN. Tem havido aqui uma polémica sobre isto. O diploma fala, efetivamente, que é preciso salvaguardar a RAMIRREN, mas não é toda a RAM nem é toda a REN. E é isso que eu também acho que devia ser mais bem fundamentado. Porque da RAN diz que salvaguarda sobretudo os solos agrícolas com maior aptidão agrícola. Mas nem toda a RAN é só para solos de aptidão agrícola. A RAN é também para conservar a sustentabilidade do solo. E nós não podemos garantir a sustentabilidade do solo se olharmos para o solo rústico ou agrícola, se quiserem, se olharmos para este solo como uma página em branco. Há uma parte importante do solo onde não se pode nem deve construir por outras razões, por razões de sustentabilidade, por razões de conservação da natureza, por razões de alterações climáticas, e há coisas que efetivamente não estão salvaguardadas com a forma que o Governo tem. Eu dou só mais um dado que pode ser interessante para os senhores terem em conta. Há um compromisso europeu que vem no REOT, um compromisso europeu que até 2050, o que eles chamam net land take, que é a artificialização líquida de terreno que não está impermeabilizado, deve ser zero em 2050. A artificialização líquida isto é, entre o que é impermeabilizado e o que volta a ser outra vez rústico. O líquido é a diferença entre as duas coisas, o que aumenta e o que diminui. A artificialização líquida neste momento, segundo o REOT, em Portugal, este dado é extremamente relevante, é de, senhores deputados, 6,7 hectares por dia. 6,7 hectares são mais do que 6 campos de futebol por dia. Se nós estamos a comer solo que não está impermeabilizado a este ritmo, eu pergunto como é que vamos defender as vulnerabilidades do país. Recordo as três principais: a erosão costeira, a desertificação e os incêndios florestais. Há outras, nomeadamente a resiliência sísmica, mas o REOT não fala disso. Estas três são muito importantes. Todas elas precisam de uma margem importante de solo não impermeabilizado e não construído. Eu peço para meditarem nisto, eu não estou a usar dados pessoais, são dados públicos do REOT. Curiosamente, o REOT é exatamente da responsabilidade de um departamento que depende do Sr. Ministro que lançou este diploma. Não falo do Ministro da Habitação, do Sr. Ministro da Coesão Territorial. E, portanto, há aqui uma certa esquizofrenia, desculpem-me. De um lado, há um documento público que diz uma coisa, que é muito importante trabalhar num certo sentido, e do outro lado temos resultados diferentes. Eu já devo estar a quase acabar os 5 minutos.
Já passou.
Então peço desculpa, eu responderei depois na segunda ronda.
Muito bem, Sr. Arquiteto Helena Roseta, estava a dar-lhe um pequeno...
Luís, onde é que está ali? Eu não estava a ver o relógio. Já vi.
Peço desculpa, também estávamos com um problema de som que já está ultrapassado. Não estávamos a gravar, já estamos. Sr. Arquiteto, eu estava a dizer que sim, que tinha passado os 5 minutos, estava a lhe dar uma pequena tolerância para que terminasse, mas vai ter seguramente tempo certo. Para responder a todas as questões, até porque algumas provavelmente serão... repetidas ou serão complementares e, portanto, não faltará oportunidade. Acabo de passar agora a vez ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que tem 4 minutos na pessoa da Sra. Deputada Maria Begonha. Faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Começar por cumprimentar a arquiteta Helena Roseta e agradecer, não apenas estar aqui, mas agradecer o contributo que, com enorme rapidez, lançou, não é? Um debate público, com um sentido crítico, alertando para um conjunto de problemas deste diploma, e estamos agora nesta fase. É evidentemente criticável, e eu acho que o Partido Socialista tem legitimidade para dizer isto, eu disse isso há pouco, que um diploma com esta abrangência, com esta transversalidade, não tenha tido um debate público, uma consulta pública muito mais aprofundada. Nós, aliás, aí, enfim, contrasta até com exemplos do passado do governo recente do Partido Socialista, onde estivemos dispostos a um debate público muito mais alargado, mas, portanto, este é mesmo estas audições assumem mesmo, de facto, uma enorme relevância, porque estamos neste momento a criar justamente mais sentido crítico e a compreender melhor os efeitos deste diploma. Deixar claro aqui uma questão, depois de ouvir a senhora arquiteta, mas naturalmente que é uma posição do Partido Socialista. Há aqui da nossa parte uma posição clara. Este diploma por si e a questão de estar a colocar solo rústico para solo urbano não resolve o problema da habitação, mas a crise da habitação é uma crise que tem que ser travada em muitas frentes. E o que nós queremos compreender, achando que este diploma, como está, não resolve o problema da habitação e, aliás, tem algumas externalidades e efeitos muito negativos no acesso à habitação, queremos compreender como é que neste esforço, em muitas frentes, ou seja, olhando com seriedade para a necessidade justamente de utilizar esta reclassificação de solo quando é possível, desburocratizando quando é possível, simplificando quando é possível, de que forma positiva é que podemos de facto mobilizar o solo rústico para o classificar como solo urbano, quando isso represente de facto, onde é necessário, um aumento de oferta de habitação. Isto não dispensa naturalmente o esforço que o país tem que fazer na reabilitação dos devolutos, isto não dispensa o património político comum que, aliás, como é evidente, vou dispensar-me de utilizar o tempo para dizer isto, onde a arquiteta Helena Roseta é uma parte fundamental do património que existe, quer da lei de bases, quer de um conjunto de instrumentos muito importantes que criámos, mas também não queremos desvalorizar completamente. Nós ouvimos ontem aqui a NMP levantar um problema que é talvez a primeira questão que eu coloco. como é que nós, de forma criteriosa, sem, obviamente, colocar mais problemas ao ordenamento do território em vez de o estarmos a resolver, como é que nós, sem criarmos externalidades negativas, porque o diploma deve, obviamente, é ajudar a resolver a crise de habitação, como é que nós podemos atender também ao problema que a ANMP e os autarcas colocam, que é, sim, existe solo urbanizável, na percentagem como aqui disse muito bem, mas quando esse solo urbanizável não está disponível para ser mobilizado para a construção de habitação, quando ela é necessária, são terrenos privados, estão sob herança, enfim, esse solo urbano existe, mas que o problema que colocam é que não o conseguem mobilizar para o efeito de construção de habitação. Essa era a primeira questão que já foi aqui debatida antes. A minha segunda questão, naturalmente, é uma total concordância, quer com a Rede H, como agora com a senhora arquiteta Helena Roseta. Há aqui uma questão que é muito clara e eu vou voltar a repetir o que disse há bocado. Não há qualquer hipótese deste diploma ter o apoio do Partido Socialista na sua versão final, se este conceito de preço moderado se mantiver, se um conceito que no fundo o que faz é, naturalmente, em vez de ter um efeito de melhorar o acesso à habitação, às famílias com rendimentos intermédios, em vez de regressarmos, e é aquilo que nós entendemos, mas ouvi-la sobre isso, que deve ser feito, se o Governo já prevê neste diploma que 60% seja para a habitação, enfim... Temos que olhar novamente, temos que ter o conceito de habitação a custos controlados e de renda acessível e não um conceito muito difuso na consolidação urbana, onde também importa falar da contiguidade, mas ainda mais difuso e com efeito catastrófico nesta questão deste conceito de preço moderado, que naturalmente não é um conceito de preço moderado, muito pelo contrário, estaríamos a estimular aquilo que não interessa ao país. Não interessa ao país estimular a oferta. O Partido Socialista não é contra a necessidade de ainda ser possível ao ser necessário construir. Nós não somos anti-construção, embora entendemos que esse não seja o principal mecanismo. O que nós achamos é que importa perceber que construção é essa e para quem. Estarmos a construir habitação, que depois não é naturalmente acessível às famílias, não ajuda a resolver o problema da crise de habitação, não importa ao país, não importa ao Partido Socialista e essa é também a nossa posição, mas ouvi-la sobre isso. Depois, ouvi com muita atenção que dizia temos que melhorar estes mecanismos de mobilizar este solo urbano, que é o problema justamente que a ANMP coloca e com algum sentido de equilíbrio nós também queremos colocar. Por isso é que também não dizemos que estamos completamente fechados, é que não seja possível, como aliás toda a gente conhece, a proposta do Partido Socialista sobre a lei dos solos de há muito pouco tempo e portanto também ter essa coerência aqui. Mas como melhorar esses mecanismos? Por outro lado, como é que melhoramos, vamos pensar no sentido construtivo de melhoria deste diploma, como é que melhoramos também este diploma? Face à matéria que eu aqui coloquei, ou seja, não podemos ter este conceito de preço moderado, temos mesmo que regressar aos conceitos da habitação com os controlados e de rendimento acessível, e mesmo para terminar, mas também olhar para outros mecanismos de regulação que possam ajudar a mitigar, caso este diploma seja também vá para a frente, a mitigar os efeitos também de especulação que está presente neste diploma. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Deputada Margarida Saavedra, do Grupo Parlamentar do PSD. Faz favor.
Sra. Arquiteta, é sempre um prazer vê-la ao longo destes anos em que dedicámos toda a nossa vida à cidade e a tentar melhorar as condições das pessoas. Há aqui duas coisas que eu gostava de chamar a atenção antes do mais. Um erro que tem sido recorrente neste debate. Parte-se do princípio que toda a área urbana é edificável, ponto. Não é verdade. Nós sabemos perfeitamente que dentro dos perímetros urbanos e dentro dos planos diretores há diferentes componentes ambientais urbanas, inclusive proíbem qualquer tipo de habitação. Eu falo de Lisboa, que é uma cidade que todos conhecemos, nós temos, por exemplo, a zona do Parque de Monsanto, é uma zona não edificada que ocupa uma grande parte da área urbana, porque Lisboa é na sua totalidade solo urbano. Também temos nas outras cidades as classificações patrimoniais, as classificações a nível da própria área edificada. Nós temos cidades como Évora, temos cidades como Sintra, em que apesar do solo em si poder suscetível de ser aumentado e ser construído, o valor patrimonial que essas cidades têm impede-nas evidentemente de uma renovação profunda e até obrigam à sua manutenção. Portanto, o pressuposto que aqui tem sido dito e insistido de que toda a área urbana é suscetível de ser construída, é falso. Portanto, não vale a pena insistirmos nesse erro que até é primário. Não é verdade. Tudo o que está dentro de uma área urbana não é construível e o que está não é construível de qualquer maneira. Isso é a primeira questão. A segunda questão prende-se exatamente com um facto que é que neste momento se calhar até temos mais, precisamos de 120 mil casas. E o facto é que, neste momento, o ritmo da construção não tem acompanhado o ritmo da necessidade crescente das pessoas para casas. E vamos lá ver uma coisa. Há uma coisa que é engraçada, que não se fala nisso. É verdade que, não construindo casas, não estagna a necessidade das pessoas para casas, aumenta. E quando a oferta é pouca e a necessidade é muita, naturalmente os preços crescem. E é engraçado, sabe, Sr. Arquiteta, nunca ninguém falou numa coisa que é fundamental num ambiente destes, que são o nascimento das AUGIs, as chamadas áreas urbanas de género ilegal. Porque o que é que acontece? As pessoas não têm casa, as pessoas não podem comprar casa, e o que é que fazem? Qualquer local abandonado, qualquer quinta, qualquer coisa serve para construir primeiro uma tenda, depois uma casa. E isto é o maior drama das cidades. Uma auge é a pior coisa que pode acontecer a umas cidades, e é engraçado, sabe? Ninguém nunca falou nisso enquanto estamos a discutir isso. Mas quem não caça com cão, caça com gato. E as auges neste momento são, neste momento, um dos grandes riscos que estamos a correr. Depois, a outra questão é o fator tempo. O Sr. Arquiteta sabe muito bem que a aprovação de um PDM demora entre 6 anos ou 7. Eu estou a falar numa visão otimista. Que um plano de urbanização demora pelo menos 4. Que a aprovação de um projeto de licenciamento, pelo menos 2. Sou arquiteta, tal como eu, conheço alguns que demoraram 20 anos, mas pronto. Verificamos que entre a data do início de um PDM e o início de uma obra, medeiam pelo menos 11 anos. 11 anos em que a população muda, as suas ambições mudam, as suas necessidades mudam, os autarcas mudam e até os governos e as suas políticas mudam. E por isso eu pergunto-lhe, senhora arquiteta, como é que esta situação, que é factual, se compagina com a necessidade crescente de uma oferta habitacional em tempo útil? Sabemos também que os prazos legalmente estabelecidos para a aprovação de instrumentos de ordenamento territorial raramente são cumpridos. E que essa responsabilidade, que eu saiba, nunca foi assacada nem a autarcas nem a governantes. Bom, isto só pode significar uma coisa, é que a menos que se agilizem canais de licenciamento e que se simplifiquem procedimentos, continuará tudo na mesma. A lei pode diminuir prazos, a lei pode diminuir o que quiser, dado que os principais proponentes não os cumprem, fica tudo na mesma. Sabemos também outra coisa, que o constante aumento dos custos de construção, e referimos a custos de mão de obra, a custos de materiais, a falta de estoque e a falta de pessoas devidamente habilitadas para determinados serviços.
Senhor deputado, para terminar, também já passou o seu tempo.
Eu peço só um bocadinho de tolerância. Torna praticamente impossível o estabelecimento de um custo de uma empreitada. Não podendo estabelecer o custo de uma empreitada, menos ainda se pode saber qual é o custo controlado que ela vai ser, sendo que no momento em que há um concurso para a adjudicação de uma empreitada, custos controlados e a sua efetividade, chega a demorar 6 e 7 anos. Neste
muito
momento
obrigado,
ninguém sabe
deputada.
Qual vai ser o custo normal.
Muito obrigado.
Deixo só deputada, mais
deputada,
um bocadinho
já vai nos 5 minutos. São 4 minutos. Já
só,
vai.
Só um bocadinho.
Não, eu peço desculpa. Nós temos de ser rigorosos no
pronto.
Tempo. São 4 minutos. Ainda tem a segunda ronda.
Está bem. Pronto. Obrigado.
Muito bem. Muito obrigado. Senhora deputada Marta Silva, do Partido Chega, 4 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cara arquiteta Helena Roseta, o urbanismo é a arte de moldar os espaços para o bem-estar coletivo. A frase não é minha, é de Le Corbusier, um dos mais influentes urbanistas do século XXI, e trago-a para recordar que o ordenamento do território e o urbanismo é mais do que planeamento técnico, é um compromisso ético com o futuro das comunidades. E embora o objeto desta alteração à lei seja meritório, impulsionar maior oferta de terrenos urbanizáveis, com maior oferta, os preços tendem a baixar e sabemos que o custo de terreno corresponde ainda a uma fatia significativa do custo final de venda do metro quadrado construído, a par, claro, da carga fiscal e, infelizmente, neste âmbito, pouco ou nada foi ainda feito. Mas voltando ao que nos traz aqui hoje, que é o diploma que introduz este regime especial de reclassificação dos solos, tal como está redigido, corre o risco de comprometer a transparência e de permitir práticas que não servem de todo o interesse público, abrem a porta à desordem territorial e, quiçá, até ao agravamento do preço da habitação. Mas vamos por partes. E identificámos no diploma vulnerabilidades que importam destacar e sobre as quais gostaríamos de ouvir a senhora arquiteta. Uma delas é o poder discricionário local. As decisões de reclassificação, baseadas exclusivamente em deliberações das assembleias municipais, pode abrir espaço a influências ou pressões indevidas e favorecimentos. Na sua perspectiva, que medidas adicionais poderiam ser incluídas na lei para garantir que as decisões locais sejam protegidas contra interferências externas ou interesses particulares? Outra fragilidade que identificamos é que é completamente omisso se as propostas de reclassificação serão acompanhadas de uma justificação técnica detalhada, transparente e publicada de forma acessível que demonstre o impacto social, ambiental, económico dos planos de pormenor ou dos planos de urbanização que daí possam resultar. E assim pergunto se concorda que esta publicidade obrigatória de decisões, incluindo pareceres técnicos em plataformas públicas, como por exemplo a do Iru, seria, ou outras, seria uma forma eficaz de garantir uma total transparência. A terceira fragilidade que identificámos é que não há menção explícita à obrigatoriedade de auditorias independentes aos processos de reclassificação, nem de qualquer órgão supervisor que valide as decisões municipais e que poderia ser composto, por exemplo, por representantes sem vínculo aos municípios, como, por exemplo, ordens profissionais dos engenheiros, dos arquitetos, dos geógrafos, organizações não-governamentais, ambientais, desde que certificadas, instituições académicas especializadas em planeamento urbano, gestão de território e urbanismo, etc. Pergunto se vê vantagem na criação deste órgão, eventualmente de âmbito regional e independente, para validar estas deliberações e fazer depender dessa validação a aprovação final da reclassificação do solo. E, por fim, gostaria de ouvir sobre o conceito de valor moderado. Sabendo que uma das maiores preocupações deste regime é a possibilidade de que as habitações resultantes venham a ser vendidas a preço que se mantenham inacessíveis, não é? E esta moderação é tudo menos moderada e pode inclusivamente implicar que seja superior ao valor mediano nacional ou municipal, e todos sabemos que os valores medianos que são praticados atualmente no mercado não são de todo moderados e, tal como a senhora arquiteta referiu, também eu tive a oportunidade de consultar o estudo que foi feito ontem, onde classificam os municípios em três categorias, mas perguntava então para terminar se, no seu entendimento, não deverá exigir-se uma definição muito mais clara, muito mais direta das limitações ao valor de venda por metro quadrado, nomeadamente considerar os preços já legislados para
muito obrigado,
a habitação
senhora deputada.
Em custos controlados. Muito obrigada.
Obrigado. Muito obrigado, senhora deputada. Cabe agora a vez ao Partido Livre, senhora deputada Filipa Pinto, faz favor, 4 minutos.
Como é que ela me chama?
Senhora deputada Filipa Pinto, do Livre. Eu não chamei-me, não tinha a inscrição, mas deduzo então que queira o Bloco de Esquerda inscrever-se. A mesa não recebeu a inscrição. Muito bem, senhora deputada, faz favor. 4 minutos e depois sim a senhora deputada Filipa Pinto, do Bloco de Esquerda, do Livre.
Muito obrigada, senhor Presidente. Eu estou um bocadinho confusa, até fiquei agora um bocadinho desconcentrada, porque cada deputado do Chega que vem aqui diz uma coisa diferente sobre a lei e é impossível saber o que é que o Chega pensa sobre esta lei, porque eu já, como eu estou aqui desde o início e já vi um deputado do Chega dizer que a lei é boa. Agora ouço um deputado chega a dizer que a lei é má, isto está a ficar um bocadinho confuso, mas certamente na altura de votar haverá quem mande na balbúrdia, digo eu. Senhora arquiteta, uma das questões que foi aqui levantada e que eu gostaria de reforçar tem a ver precisamente com a questão dos autarcas, a questão municipal, a decisão da Assembleia Municipal, esta mesma decisão que há deputados do Chega que acham que está muito bem atribuída aos autarcas, que há deputados do Chega que acham que levanta riscos de corrupção. Outra que eu queria colocar tem a ver com a questão da contiguidade e da contiguidade dos solos. Há quem entenda que o problema da dispersão da urbanística e que o problema desta lei ou desta alteração à lei poderia ser resolvido se toda a reclassificação fosse feita em contiguidade com terrenos já urbanizáveis. O que eu lhe queria perguntar é se esse pressuposto não implica um efeito tipo mancha de óleo, ou seja, se não há qualquer limite a esse pressuposto, então isso quer dizer que se nós vamos reclassificando terrenos atrás de reclassificação sempre em contiguidade, no limite isso é infinito e acabaremos por continuar em processo imparável de impermeabilização dos solos, além dos 6 campos de futebol que, e da artificialização dos solos, além dos 6 campos de futebol que aqui referiu. A última pergunta é um bocadinho em jeito de balanço, que é se todos os estudos, ou o estudo que foi feito relativamente aos preços moderados, indicam que o efeito desta lei sobre os preços da habitação será de puxar a habitação para o quartil superior, ou seja, para as habitações mais caras. Se a própria lei exclui dos preços controlados o arrendamento. E já há agentes imobiliários e bancários na internet a fazer publicidade à lei, lembrando aos promotores imobiliários que se construírem para arrendar não terão problema nenhum, porque podem arrendar ao preço que quiserem. E, portanto, isto já está, obviamente, a criar uma expectativa de especulação junto dos preços. Se ela no preço de venda não baixa os preços, se ela no preço de arrendamento não tem limites, o que eu pergunto é se esta lei tem algum efeito benéfico para aquilo que se propôs fazer, que é melhorar o direito à habitação em Portugal.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem agora a palavra a Sra. Deputada do Grupo Parlamentar do Livre, Filipe Pinto, até 4 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente, e muito obrigada à Sra. Arquiteta Helena Roseta pela sua presença e também pelas suas posições públicas, que foram, sem dúvida nenhuma, impactantes na sociedade, que nos fizeram a todos estar aqui hoje também a refletir sobre este problema e sobre esta temática. Gostaria de colocar-lhe apenas 3 questões, uma vez que já a sua intervenção inicial foi bastante esclarecedora, na nossa opinião, sobre aquilo que pensa sobre esta lei dos solos. Como pode esta lei impactar os planos diretores municipais no que diz respeito ao controle da expansão urbana e à promoção de um desenvolvimento urbano mais restrito, compacto e sustentável? Segunda pergunta, que instrumentos urbanísticos conhece e poderiam ser implementados para combater a especulação imobiliária nas áreas centrais das cidades, garantindo que essas regiões não se tornem, tanto quanto possível, locais destinados a uma elite económica? E, finalmente, a terceira pergunta tem a ver com algo que a Rede H há pouco disse e que foi clara, que é a reclassificação de solo rural como urbano deve ter caráter absolutamente excepcional. Tem de se provar a sua absoluta necessidade. Devem se esgotar os solos urbanos disponíveis. E eu pergunto, antecipando já a sua resposta, concorda com esta posição? Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. E, assim sendo, não existindo mais intervenções na ronda inicial, devolvo a palavra à Sra. Arquiteta Helena Roseta, que terá até 20 minutos de resposta.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito rapidamente, respondendo ainda às 2 questões que ficaram por responder da deputada Joana Mortágua, a primeira é se... que se a questão desta, qual é o interesse público que está por trás desta lei, ou seja, o facto de poder-se fazer esta reclassificação que gera sempre mais valias, porque, como sabem, o solo urbano vale sempre mais que o solo rústico, portanto isto é óbvio, não deveria haver mais exigências nomeadamente demonstrar que não há solo urbano disponível para poder fazer isto. Essa pergunta também junta-se com outras que aqui foram feitas, no sentido de dizer, isto não deveria ser mais bem fundamentado? Essa é uma das grandes, na minha opinião, uma das grandes falhas do diploma do 117-2024, que acabou com a necessidade da fundamentação. Essa necessidade da fundamentação, do meu ponto de vista, é absolutamente exigível e devia ser compatível com uma frase que lá ficou, que era que isto era um mecanismo excepcional. Então, se é um mecanismo excepcional, tem que se provar que ele é excepcional. Portanto, há aqui um problema de deficiência da própria lei e os senhores Estados poderão fazer propostas no sentido de a corrigir para que isto fique muito claro. Admite-se a solução, pelos vistos, se for admissível, mas admite-se a solução, desde que ela seja excepcional e fundamentada. Isto parece-me muito importante porque temos que ter em conta outra coisa e responder a perguntas que outros deputados fizeram. O solo português não é homogéneo, como toda a gente sabe. Há sítios onde esta lei já não se aplica porque é tudo urbano, há sítios onde ela a ser aplicada será drástica e há sítios onde ela até poderá ser útil. E, portanto, é preciso ter muito cuidado com isto e para isso é que são as fundamentações. E por isso, portanto, acho que isto é muito importante para que a lei seja suficientemente aplicável a um território que é desigual e não seja uma regra imposta por diário da República sobre um território que não foi estudado previamente e não foi explicitado previamente. A quinta pergunta que a deputada Joana Mortágua tinha feito tinha a ver com o problema dos autarcas, se era ofensivo para os autarcas pôr a hipótese da corrupção. Depois a senhora deputada do Chega também levantou os problemas do risco da corrupção. Eu queria dizer aqui duas coisas muito simples. Em primeiro lugar, eu fui presidente de uma Câmara, fui vereadora de outra Câmara e presidente de uma Assembleia Municipal. Eu fui fundador da Associação Nacional de Municípios e fundador da Associação Nacional de Assembleias Municipais. E posso dizer aqui com toda a clareza, a principal forma de combater o risco de corrupção chama-se transparência. Transparência nas decisões, transparência nos dados e participação dos cidadãos antes das decisões serem tomadas. Cumprindo estas regras, nós prevenimos grande parte dos riscos da corrupção, grande parte. A segunda parte, e essa é uma coisa que eu tinha escrito no textinho que trouxe para aqui e vou lê-la, porque acho que é importante, que é isto. Era muito importante que que nós soubéssemos quem são os consultores externos a que se pode recorrer e a que se recorre, quer quando o governo faz determinados diplomas, quer quando as autarquias o fazem também, porque este diploma também diz que os parceiros podem ser dos serviços da Câmara ou de consultor externo. Eu acho isto um risco. Evidentemente que as câmaras não têm esta capacidade e algumas precisam mesmo de consultor externo. Não sou contra isso. Evidentemente que as assembleias municipais ainda menos capacidade têm, alguém perguntou sobre isto, as assembleias municipais, a maior parte delas, nem têm sede, nem têm serviços. Funcionam com os serviços que a Câmara lhes empresta e os serviços que a Câmara lhes empresta são os mesmos que dá aos vereadores. E, portanto, não há qualquer independência e autonomia das assembleias municipais. Isto é um facto. Eu ando há anos e a Associação Nacional das Assembleias Municipais foi criada bastante para isto, para que dessem mais meios e capacidades de autonomia às Assembleias Municipais. E portanto, concluindo, transparência, consultas externas a consultores privados transparentes, que é para não haver o risco de as decisões, e não é só as das autarquias, que as do Governo também correm este risco, ficam confiscadas por parceiros de consultores que nós não sabemos quem são. Desculpem, mas isto é básico. E, portanto, era isto que eu queria dizer, sem qualquer hesitação. Entro agora nas respostas da deputada, à deputada Maria Begonha. Naturalmente que o PS tem legitimidade para isto e esqueceu de dizer uma coisa. Isto não é uma alteração da Lei de Solos. Toda a gente diz em toda a comunicação social que foi alterada a Lei de Solos. Ela foi, mas não foi com este diploma. Ela foi alterada pelo Partido Socialista com o diploma anterior, com o simplex urbanístico. O simplex urbanístico e este são diplomas que foram promulgados em tempos mortos. O simplex urbanístico foi promulgado em janeiro de 2024, quando o Governo já estava em gestão e já estava tudo a preparar a campanha eleitoral do próximo. E este foi promulgado entre o Natal e o Ano Novo. Portanto, aqui não há transparência, nem participação, nem nada. É isto que nós temos que evitar. Pôr as coisas cá fora em tempo morto para ver se passa e depois não explicar. Não há qualquer alteração à Lei de Solos neste diploma. O que há é aproveitar uma alteração feita pelo simplex urbanístico do Partido Socialista que permite passar solo rústico para solo urbano sem plano. É tão simples quanto isto. Portanto, agora não é preciso plano. Basta que haja deliberação da Câmara e da Assembleia Municipal. É evidente que me podem dizer, ah, mas a Câmara e a Assembleia Municipal é que aprovam os planos. É verdade. É verdade, mas aprovam os planos com uma data de exigências, porque para alterar plano, e por isso é que demora tanto tempo, é que são necessárias exigências. Se reforçarem neste diploma as exigências de fundamentação e de transparência, o risco é muito menor. E, portanto, é isto que eu gostava de dizer, para que ficasse bem claro que de facto têm legitimidade, até porque foram os primeiros a fazer uma coisa parecida com isto, embora não fossem tão longe como este diploma vai. Não iam tão longe. Atenção que o número 9 do artigo 72A, leiam-no bem, este diploma revoga e revoga muito bem, as alterações que o partido, desculpem-me, eu tenho que explicar isto para perceberem melhor. O que o Simplex Urbanístico fez em relação ao artigo 72 foi criar dois artigos adicionais, dizendo, o 72 é sobre a passagem de rústico para urbano, dizendo assim, pode-se passar de rústico para urbano pelos planos, era o que já dizia o diploma, agora também se pode passar de rústico para urbano por mais duas situações. Uma é se for por razões industriais, logísticas, não sei o que, não sei o que mais, exigia uma série de número de coisas, mas no número 9 desse 72A é muito pernicioso, porque da maneira como está escrito, diz, isto também pode ser utilizado para habitação e não põe exigências nenhumas. E, portanto, esse, na minha opinião, é uma das coisas boas que este diploma tem, é revogar esse número. Eu, para mim, essa era limpinha. E por isso estão a ver, eu estou aqui a tentar ser o mais imparcial possível, mas chamando a atenção para os pontos que são críticos. Relativamente à questão do 72B, então, aí sim, há diferenças muito grandes entre o que estava e o que está. O que o dizia o Simplex Urbanístico é que isto podia ser feito, efetivamente, sem plano, mas tinha que ser em solo de propriedade pública, tinha que ser contiguidade e tinha que ter fundamentação em estratégia de habitação ou carta municipal de habitação. Isso também desaparece, aparece só uma ideia de ser compatível com esses documentos, mas não exigência prévia nem de fundamentação. Portanto, vamos sempre bater ao ponto. Isto poderá ser útil em alguns sítios, desde que seja bem fundamentado, e mais, e que se demonstre nessa fundamentação que não há alternativa e que é preciso fazer aquilo porque não há solos urbanos disponíveis. Agora, outra pergunta que foi feita, e não foi feita, foi feita por várias pessoas, nomeadamente, o que é que se pode fazer quando o solo é urbano e não está disponível, ou quando chamava-se antigamente urbanizável, mas com a interpretação desta lei ficamos sem saber se urbanizável é urbano ou não é, já acabou o prazo para fazer a mudança, mas provavelmente entra na nova classificação. Quando este solo não está disponível, então, e temos solo urbano, mas ele não está disponível. A Margarida Saavedra disse muito bem, nem todo o solo urbano é para construir, eu já o tinha dito, é verdade. Mas há solo urbano disponível onde se pode construir. Que instrumentos é que há? Há muitos instrumentos que não são utilizados, era isto que eu queria chamar. Vocês estudem bem as leis e peçam assessoria nessa matéria. Há muitos instrumentos, quer na lei de solos, quer na lei de bases de habitação, há instrumentos para programar a urbanização dos solos através de incentivos, através de uma unidade de execução criada na Câmara, que é uma coisa facílima de criar, criando um programa de utilização desses solos, através de uma alteração dos planos de pormenor que demora tempo, mas então a solução não é mudar a maneira de classificar, é mudar a regra dos planos de pormenor e torná-los mais simples. Temos que mexer nos regimes que condicionam o resto e não estar aqui cirurgicamente a fazer exceções. Portanto, era isto que eu queria responder. Relativamente à Maria, diz-lhe ainda, portanto, Maria, em relação ao solo urbanizável, não faltam instrumentos, há imensos, quer na lei de solos, quer na lei de bases de habitação. Eu recordo que a Carta Municipal de Habitação permite densificar solo urbano, permite, a lei de solos permite utilização coerciva de solo disponível que, ao fim de muito tempo, ninguém o quis pôr. O combate não é ao solo que não está construído porque não pode ser construído, o combate é ao solo que não está construído porque está expectante à espera da subida de preços. E é esse solo que nós temos que apanhar. E os municípios conhecem quais são as situações em que isto acontece. O preço moderado eu acho que já respondi, não vou dizer mais nada. Se o modelo dos custos controlados é preferível, naturalmente que é, porque os custos controlados são definidos por lei já há muito tempo e é uma coisa que já está estabilizada na sociedade portuguesa. Dizer-vos também que, respondendo agora às questões levantadas pela Margarida Saavedra, que precisamos de 120 mil casas. Margarida, não sei como é que foi feita essa conta, mas admito que sim. Agora, nós tínhamos, em 2021, 720 mil casas vagas no país. Nós temos 120 mil casas públicas em Portugal, mais ou menos, mais coisa, menos coisa. O Mais Habitação e este não puseram de parte a ideia que temos um PRR ao abrigo do qual vão surgir mais 26 mil casas, se formos capazes de as colocar prontas até junho do ano que vem. Então, 26 mil mais 120 mil, ainda falta muito para as outras que faltariam, que seria duplicar o que nós temos hoje. Há já passos dados nesse sentido, o atual governo já os deu. As câmaras mexeram-se loucamente para fazer habitação com o PRR. Fizeram um banco de soluções como nunca houve em Portugal. Nós temos aqui uma oportunidade única, meus caros senhores. As câmaras não tinham programas, com as estratégias locais de habitação que foram criadas ainda no tempo da Ana Pinho, Partido Socialista, depois com o PRR e com as candidaturas ao primeiro direito, nós tivemos 26 mil candidaturas aprovadas pelo PRR, mais 30 e tal mil que não couberam já na verba do PRR. Portanto, nós temos aqui um banco de 59 mil soluções. O atual governo já veio dizer que até as financia pelo Orçamento de Estado. Eu aplaudo com as duas mãos, porque anda há anos a dizer que o Orçamento subfinancia os programas de habitação. Portanto, nós temos aqui capacidade de ir buscar, não as 120 mil que a Margarida quer, mas pelo menos 59 mil a um prazo médio. E as outras? Oh, meus senhores, peguem na lei que existe, peguem nos instrumentos que existem e ponham incentivos para que as casas vazias, expectantes, que não são segunda habitação, estas 720 mil não entram à segunda habitação, é só mesmo casas vazias, sejam colocadas no mercado. E que tipo de instrumentos? Podem ser instrumentos fiscais, pode ser agravamento ou incentivo. O agravamento do IMI para casas vagas já existe, ninguém o aplica, a maior parte das câmaras não o aplicam. O agravamento do IMI para as casas vagas já é utilizado, mas muitas câmaras não o aplicam. Há aqui um pormenor. A Dinamarca, por exemplo, tem um sistema muito engraçado. Não são as câmaras que têm que andar a saber o que é que está vago, são os proprietários que não utilizam uma casa durante o ano inteiro, que todos os anos têm que declarar, quando declaram o IMI, se ela não está utilizada e porquê. Isto é declaração obrigatória. Isto permite muita coisa. Há razões para as casas estarem vazias que têm que ser corrigidas de outra maneira. Por exemplo, heranças indevidas. Por exemplo, falta de obras. Uma série de coisas. Eu não vou agora desenvolver muito isto, mas há aqui um remanencial de recursos que se calhar ainda é mais importante do que o solo, porque estas já existem, já estão construídas. 2/3 das casas vazias não tinham necessidades de construção. Dados do INE, não tinham necessidades de construção, desculpem. Não tinham necessidades de reabilitação. Não tinham necessidade de obras. 2/3. Estes dados são fundamentais. Há um trabalho muito importante do INE e do Laboratório de Engenharia sobre isto. Também está no contador. Não vou perder mais tempo com isso. Já não tenho ou ainda tenho? Eu não consigo ler o que ali está.
12 minutos e 30.
Muito obrigada. É que eu vejo ali uns numerositos, mas vejo mal. Muito bem. Vamos andando. Então, sendo assim, quais são os outros problemas? Falta de solo é um deles, mas não é o principal. Talvez o principal seja, como ontem ouvi dizer o senhor Presidente Ribeiro Esteves, neste momento mão de obra, concursos vazios. Este é um problema gravíssimo e vai tender-se a agravar, porque nós pusemos o PRR em ação, e este Governo também o fez muito por isso, tudo ao mesmo tempo. E, portanto, a mão de obra que existe, tudo ao mesmo tempo para as obras todas, com a concorrência de Espanha, que também tem o PRR deles. E muitos dos nossos construtores, na zona mais próxima da Raia, ou de alguma certa escala, vão para lá. E, portanto, nós estamos aqui com essa dificuldade. Vamos ter que saber muito bem o que é que vamos fazer naquelas situações em que já não vão conseguir fechar as obras a tempo. Vai ter que haver trocas. E os critérios para as trocas de candidaturas, meus amigos, têm de ser super transparentes. Os critérios para a aprovação destas candidaturas não foram transparentes. Eu fiz uma luta meses para que isso fosse posto cá fora. Só o atual Presidente do Iru é que pôs cá fora a lista e com os dados todos. Não estavam a ser publicados no portal Mais Transparência os dados todos. Portanto, há aqui um trabalho de militância constante, persistente, para conseguir dados e vamos ter que fazer aqui um esforço grande e ser muito seletivos naquilo que vamos fazer com o dinheiro do PRR. À senhora deputada do Chega, penso que relativamente à questão dos preços, do preço moderado, que não é moderado, já lhe dei a minha resposta. À questão da transparência, também lhe dou a minha resposta. Em relação ao poder discricionário, fala na possibilidade de haver um órgão, eu acho que criar mais órgãos já é muita confusão. Nós já temos um Conselho Nacional de Território, temos um Conselho Nacional de um Observatório Nacional da Habitação, temos órgãos por todo lado, temos depois o Tribunal de Contas, temos a Inspeção Geral da Administração de Território, quer dizer, se calhar temos demasiados órgãos de controle e de menos pouca escrutínio cidadão. Há uma palavra que eu quero dizer. É muito difícil o escrutínio cidadão, não só porque há poucos dados ou que os dados às vezes não são disponíveis, mas a linguagem é inacessível. A maior parte das pessoas diz que foi mudada a lei de solos por uma razão muito simples. Porque dizer que foi mudado o RGICT ou o regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial, ninguém fixa. E, portanto, há aqui um problema de linguagem da lei. Se forem ler esta lei, o diploma 117, é infernal. Eu tenho muito traquejo de ler diplomas, não sou jurista. É infernal, não se consegue perceber. Portanto, temos que passar... Há um esforço, senhores deputados, um esforço para sermos mais claros no texto legislativo para que possa haver escrutínio cidadão, porque senão temos de estar sempre a pedir consulta aos advogados. Não faz sentido, não é isso que se pretende. Portanto, não estou de acordo com mais um órgão supervisor, não é porque a ideia não seja boa, mas é porque já temos muitos. É exigir aos que existem que façam o seu papel. Relativamente às últimas perguntas do Bloco de Esquerda, a questão da contiguidade dos solos tem razão, portanto, de contiguidade em contiguidade chegamos ao mar e à Espanha, portanto, acaba, e portanto, É um critério, mas é um critério relativo, não é um critério absoluto. É um critério relativo. Era mais interessante falar em compactação ou densificação dos aglomerados já existentes. Eu dou um exemplo com o qual eu não estou de acordo na lei atual, neste diploma que saiu, que é aquele número daquele artigo que prevê a possibilidade de fazer isto para trabalhadores agrícolas, alguns no território e sem exigências de contiguidade. Eu acho isso um erro monumental. Nós vamos plantar habitação, de, sei lá, de Odmira, em vez de ser nas aldeias que existem no concelho. O PDM de Odmira realmente não tem capacidade para a população que lá tem neste momento e precisa urgentemente de adaptar isso, mas nós temos uma rede de aldeias no país, muitas delas vazias. Ora, aproveitemo-las. Aproveitemos essa infraestrutura que já tem estradas, que já tem caminhos, que já tem acessos, que já tem passado, que já tem tradição. Ah, mas depois as pessoas das aldeias não se dão bem com os imigrantes. Mas isso trabalha-se. Isso trabalha-se. Isso trabalha-se. Portanto, queria chamar a atenção. Acho que esse artigo é muito perigoso, porque vai criar guetos de trabalhadores agrícolas. Um dia acaba a agricultura intensiva e vai ser um drama. Temos aí esses guetos pendurados, não sabemos o que é que devemos fazer com isso. Portanto, cuidado com isso. Última palavra para a questão das auges. Já não sei quem é que falou das auges. Foi a Margarida. Margarida, eu podia falar agora das auges, já estou no limite. Dizer-lhe que a questão das auges é mais antiga, não é de agora. O que está a acontecer agora não é bem mais auges. Auges, áreas urbanas de género ilegal, isso é um fenómeno dos anos 60. Foi um mercado paralelo, ouçam lá. É muito simples. Quando o mercado legal não funciona, o mercado paralelo aparece. Pronto. O que está neste momento a acontecer é outra coisa. É um mercado de habitação precária, que não é em auge, porque são terrenos que não pertencem às pessoas. Portanto, isso seria um outro debate. Tenho muito gosto de o fazer. Senhores deputados, se quiserem tomar a iniciativa de rever a lei das auges, que está completamente ultrapassada e que até era uma lei provisória, era muito bom. Porque hoje estamos a falar de habitação nova. Eu digo-vos que nós, neste momento, só na área metropolitana de Lisboa, temos mais de 1.800 assentamentos precários e auges e a grande parte deles não tem solução. Portanto, há muita gente à espera que os senhores deputados peguem nisso. A deputada Filipa Pinto, quanto aos instrumentos contra a especulação, acho que já disse alguma coisa. Eu concordo completamente com a posição da Rede H. As exceções têm que ser excepcionais e, portanto, não é transformar a exceção em regra. E, portanto, muita fundamentação e muita transparência. Eu não disse tudo o que queria, mas não é grave. Os senhores deputados ficam a saber algumas das coisas que eu defendo e que muitos senhores deputados que estão aqui também defendem. E que pode haver, com certeza, consensos, tenho a certeza que haverá consensos nas duas comissões para se conseguir aproveitar esta oportunidade para melhorar o que saiu, ou para revogar, se assim o entenderem. Mas já que estamos a mexer neste instrumento REGICTE, que houve uma alteração agora e outra alteração anteriormente, por iniciativa do PS, também podem mexer no anterior do PS. Já agora, vejam bem os dois e façam uma coisa que seja coerente, porque podemos melhorar o que está feito e podemos melhorar o que foi feito agora.
Muito obrigado, Sra. Arquiteta. Vamos entrar então na segunda e última ronda, que tenho três inscritos. Dou a palavra de imediato à Sra. Deputada Maria Begonha, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Não está inscrita, então passamos de imediato para o Grupo Parlamentar do PSD, a Sra. Deputada Margarida Saavedra. Até 2 minutos.
Muito obrigada. Eu vou usar os 2 minutos, embora esta questão demorasse muito mais tempo. Sr. Arquiteto, é verdade, quando o sistema legal não funciona, outros funcionarão. É exatamente isso. E em relação ao aproveitamento dos instrumentos que existem, estamos completamente de acordo. O problema é o tempo. O problema é o tempo que estes instrumentos que existem demoram a ser aplicados. A senhora arquiteta sabe tão bem como eu que muitas vezes em Lisboa, para se evitarem planos de pormenor e outros questões, foram evitados planos de reabilitação e recuperação, que não existem, como sabe, no Registro, exatamente para contornar isto. Portanto, o tempo é uma coisa fundamental. E nós ambos sabemos que é assim. E, portanto, é tudo uma questão de tempo. Se a lei funcionasse e os prazos fossem cumpridos, não precisávamos estar aqui nesta coisa. Outra questão fundamental que também é preciso ver é que a componente de uma habitação é um terço que corresponde ao terreno, o resto corresponde à construção. E metendo no terço do terreno e nos 2/3 que sobram, que é o habitual, exceto em qualquer coisa, é preciso ver quanto é que custa uma reabilitação e quanto é que custa uma obra nova. Porque é preciso saber que, conforme os sítios, muitas vezes a reabilitação, em alguns sítios em que, por exemplo, não entra um carro, não entra coisa, chega a custar 5 vezes mais do que uma habitação normal. E, portanto, isso também é preciso ter na linha de conta. Eu não falo nas habitações devolutas, porque o Partido Social Democrata pugna pelo respeito pela propriedade privada. E, portanto, isso é uma questão ideológica que temos e da qual não abdicamos. Passando, faço-lhe finalmente as perguntas, porque não tenho muito tempo. É ou não verdade que, não obstante sucessivos programas, a situação de carência habitacional tem vindo a agravar-se? Acha que não? Acha que está tudo na mesma? E depois, acha que agora há casas a preços mais baratos do que havia há 2 ou 3 anos? E se há, onde é que estão? E faça o favor, diga quão mais baratas são. E finalmente, e citando-a, em vez de alertar para a opinião pública a grande entorse ao nosso sistema de planeamento, porque é que não vamos alertar a opinião pública para o enorme aquilosamento deste mesmo sistema que nos levou à situação em que nos encontramos? Muito obrigada. Porquê que não alertamos a opinião pública para o enorme anquilosamento deste mesmo sistema que nos levou à situação em que nos encontramos? Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para a última intervenção desta segunda ronda, dou a palavra ao Sr. Deputado João Neto, do Grupo Parlamentar do Chega, até 2 minutos.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a si, cumprimento os senhores e as senhoras deputadas e cumprimento a Sra. Arquiteta Helena Roseta por estar aqui hoje a prestar esclarecimentos e a ajudar-nos a esclarecer. Já foi hoje aqui alegado, e a Sra. Deputada ainda bem que chegou agora, o Bloco de Esquerda tem que decidir se o Chega é um partido de um homem só ou se o Chega realmente tem várias opiniões. E o que chegámos aqui à conclusão hoje é que temos várias opiniões. Porque assim, no meu caso, eu sou um homem da aldeia, a gente pode tirar o homem da aldeia, não tiramos a aldeia do homem. E era nesse sentido que eu ia fazer as perguntas muito concretas. Já disse aqui hoje que podíamos chegar ao cúmulo de chegar ao mar, as casas chegarem ao mar, a chegarem à Espanha. Eu diria que elas mais rapidamente chegam ao mar do que a Espanha, que moro ao pé de Espanha e não chega lá nada. A outra preocupação, temos aqui, acho que focado muitas intervenções nas zonas muito densamente povoadas. E eu vou dar o exemplo concreto, por exemplo, no Deus, que é Castelo Branco. As aldeias foram completamente espremidas, o Conselho de Castelo Branco perdeu população, mas a cidade triplicou a sua população, porque é impossível construir na aldeia. A minha questão concreta, e também para às vezes percebermos a sua opinião, é se fazia mais sentido nós continuarmos a ter, como tínhamos há quase 100 anos atrás, porque desde os anos 50 até agora elas foram sempre reduzindo, as aldeias, desde os anos 50, por isso foi transversal à ditadura e à democracia. Se fazia sentido nós aproveitarmos esta lei que tem riscos, tem perigos, por isso é que nós advertimos para isso, se fazia sentido para aumentarmos a população que vive em aldeia em detrimento da que vive em cidade, nas zonas de baixa densidade populacional, se essa é a sua opinião também, ou se não, se devemos focar-nos em ter cada vez mais polos, mesmo nas zonas menos densamente povoadas, com uma ou duas cidades que aglomeram a população toda e não temos ninguém nas outras aldeias, porque queremos proteger o ambiente e queremos que as pessoas desloquem menos e queremos que as pessoas tenham menos qualidade de vida. Não, esta parte não era para ter dito. Mas, no fundo, é esta a minha pergunta muito concreta. Qual é a sua opinião relativamente? Temos de ter mais cidades ou mais aldeias? Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Damos assim por concluída a segunda ronda e devolvo a palavra à Sra. Arquiteta Helena Roseta, que tem até 4 minutos para dar as respostas.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Vou tentar então responder. A Sra. Deputada Margarida Saavedra levantou a questão, 4 questões. Basicamente, se o problema é o tempo, eu também acho que é o tempo, mas essa, a questão do tempo e da pressa não responde a tudo e, portanto, tem que se fazer coisas rapidamente, mas não se pode fazer de qualquer maneira. Portanto, aqui também há uma necessidade de bom senso. Invocou que, em termos de preço de habitação, preço final, 1/3 é terreno. É conforme, não é bem assim. Portanto, há fórmulas em que o preço do terreno é bastante menos, portanto, varia entre 1% e 1/3, portanto, isso não é um dogma. Agora, quando me diz, por razões ideológicas, o PSD não quer mexer nos devolutos, eu admiro-me porque, vamos lá ver, quando eu digo mexer nos devolutos não é necessariamente o arrendamento compulsivo. Eu fui contra o arrendamento compulsivo que foi posto no Mais Habitação. Fui contra, eu aliás disse na altura ao Primeiro-Ministro que isso era um elefante branco, não ia dar em nada. Não ia dar em nada. Agora, não ia dar em nada. Agora, há outros mecanismos. Se nós já temos o IMI agravado, e se o IMI agravado for feito como deve ser, em vez das câmaras estarem a perguntar quanto é que há de gastos de luz e de eletricidade, e depois vai lá o dono da casa e uma vez por mês gasta água e gasta luz e pronto, e acabou. Se não pode haver IMI agravado, se for por declaração obrigatória do proprietário, com fundamentação e estudando essa forma de o fazer, nós podemos ter aqui um conhecimento melhor do que é que está vazio, do que é que não está vazio e porquê é que está vazio. E se pode atuar nessa área ou não. E uma solução possível, que aliás existe noutros países, ao fim de X anos, de estar vazio e IMI agravado sempre progressivamente, ao fim de X anos, pode haver uma medida coerciva Então, ao fim destes anos, o senhor esteve sempre a pagar, e não fez nada. E estas medidas coercivas não têm que ser arrendamento compulsivo, não têm que ser expropriação, pode ser requisição, há muitas outras soluções. E nesse mundo fora, e na Europa em particular, há muitas outras soluções. Os senhores não querem tocar nisto por razões ideológicas, mas olhem que o direito de propriedade é tão constitucional como o direito à habitação. E o dever, a incumbência prioritária do Estado, atenção, artigo 81 da Constituição, o Estado tem o dever, como incumbência prioritária, de garantir o funcionamento eficiente dos mercados. Ora, se o mercado paralelo está a aumentar é porque o outro não está a funcionar eficientemente. E, portanto, tem mesmo que haver aqui, eu vou usar a palavra, mecanismos de regulação. E porquê é que tem que haver mecanismos de regulação? Porque a lei da oferta e da procura, que toda a gente está a falar, falta oferta, falta oferta, falta oferta. Eu sei que falta oferta, mas vamos lá ver o problema. A oferta, em termos de habitação e de solo, é territorialmente limitada. Nós temos um país pequeno, não podemos construir tudo, é limitada. A procura, com a globalização financeira, com a utilização da habitação como investimento e não como produto para ser habitado, tornou-se ilimitada. É impossível equilibrar a oferta com a procura no atual mercado imobiliário em Portugal e em toda a Europa e até nos Estados Unidos, se não houver alguma regulação. É isto que eu peço. Evidentemente podem ter visões ideológicas sobre isto, é legítimo e é natural, mas isto é uma realidade. Tem que haver alguma regulação. Digam até onde são capazes de ir.
3 minutos.
Obrigada. Última questão. Se o senhor deputado João Neto perguntou-me sobre as aldeias e se não seria preferível pôr as pessoas nas aldeias em vez de se concentrar nas cidades. Isso não depende de nós. O grande problema hoje é também a oferta de emprego e a oferta de serviços. E as aldeias não têm essa capacidade. Portanto, para nós termos mais gente nas aldeias e com maior dispersão no território, nomeadamente no interior, precisamos ter mais emprego. E, portanto, há aqui todo um trade-off entre várias coisas que é preciso fazer. Eu dei o exemplo das aldeias de Odmira por uma razão muito simples, é que em Odmira, efetivamente, a população que lá está não, é muito superior à que o PDM previa. Portanto, é um caso específico. Por isso é que eu digo, olhar para o território em concreto e ver o que se pode fazer. Há aldeias no distrito de Castelo Branco, onde efetivamente já foi feito trabalho muito interessante. Portanto, isto depende muito dos incentivos que há, da capacidade que há, das energias que há, da vontade política que existe nas autarquias, nas freguesias. Depende muito das oportunidades e agarrar as oportunidades. Não tenho dogmas nisto, mas sei, pela lei das coisas, que naturalmente onde há mais serviços, onde há mais equipamento, onde há mais oferta de possibilidades, de oportunidades de ganhar dinheiro, é nas cidades e, portanto, isso é natural. É isso, o processo da urbanização é esse mesmo. É as pessoas virem para as cidades porque precisam de trabalhar e precisam de ganhar melhor. Portanto, neste momento já começamos a assistir a um movimento de retorno ao campo. É ótimo e tem que ser incentivado. Mas temos que estar é sempre a acompanhar. Última palavra. Avaliar, avaliar, avaliar. Não mexer nas leis sem avaliar primeiro. E acho que esta lei foi posta cá fora sem qualquer avaliação. A do Simplex não teve também avaliação, mas ainda houve bastante debate público. Agora esta nem isso. Muito obrigada, senhores deputados.
Senhoras e senhores deputados, peço desculpa, só para relembrar as senhoras e os senhores deputados da 6ª Comissão, que já de seguida fazemos a nossa reunião ordinária nesta mesma sala. Sei que tinham algumas dúvidas quanto à sala, portanto não precisam de se levantar, que assim que encerrarmos já de seguida esta audição, à senhora arquiteta Helena Roseta, quem eu também quero aproveitar e agradecer os contributos que nos trouxe, fazemos já de imediato a nossa reunião ordinária. Muito obrigado.
Só perguntar aos senhores presidentes se eu posso enviar depois um contributo escrito com o resumo de que eu trazia aqui para fazer. Muito obrigado.
Senhores deputados, para concluir esta reunião, têm sido dias intensos com audições. Antes de mais, agradecer aos serviços da Assembleia da República o trabalho que têm feito, mesmo. Peço algum silêncio na sala, por favor, para concluirmos a reunião. Agradecer aos serviços, agradecer aos senhores e senhoras deputados da 6ª Comissão. Pedir uma vez mais desculpa à senhora arquiteta Helena Roseta pelo atraso significativo que tivemos. E creio que, para encerrar os trabalhos, dizer-vos, enquanto Presidente da 13ª Comissão, que a beleza da democracia é esta. Conseguimos, durante 2 dias, ter um debate intenso, colocou-se em agenda um tema que é prioritário para o país, não obstante o pluralismo da opinião, conseguimos gerir com urbanidade e respeito por todos os partidos as opiniões que aqui foram veiculadas. O tema está em agenda, muitas portas e muitas janelas se abriram com este debate, e ficamos a saber que claramente existe agora responsabilidade por parte de todos os grupos parlamentares no impulso legislativo em tantas temáticas que aqui foram abordadas e algumas delas, enquanto Presidente da 13ª Comissão, deixem-me salientar que, tendo sido repetido reiteradamente nos últimos dois dias a questão de algumas competências das Assembleias Municipais, seria se calhar interessante para os senhores deputados, dentro dos seus grupos parlamentares e dentro da legitimidade democrática que têm, de entender que se calhar estamos numa fase em que seria importante, na 13ª Comissão, revisitarmos a Lei 75 das competências das autarquias locais, assim como a Lei 73 do financiamento, porque quando falamos de Assembleias Municipais, no meu entendimento, é um órgão de fiscalização pago pelo próprio fiscalizado. E, portanto, deveríamos ter em consideração que estamos numa altura que é ainda autárquicas, deveríamos repensar, não para agora, mas para o futuro, agradecer a todos o princípio de urbanidade com que nos tratámos durante o debate e desejar a continuação de um bom trabalho.